Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Mas dizem que a vida de uma pessoa, ela é definida por dois momentos. Dois momentos que são cruciais na vida de uma pessoa. O primeiro momento, claro, tirando o seu nascimento, evidente, o dia que você veio, mas a partir do momento que você se entende como ser humano. O primeiro momento que transforma a sua vida é o dia que você encontra Cristo Jesus. Nós estávamos conversando hoje mesmo sobre histórias de como que nós chegamos a Cristo Jesus, de como que nós ouvimos a respeito do Evangelho, de como que o Senhor nos alcançou. E você já me ouviu contar a minha história. Eu conhecia Cristo muito cedo. O Senhor me alcançou muito jovem. Eu não tenho aquele testemunho para te dar e dizer, olha, eu vivia em todos os tipos de vícios de mamadeira, mas eu fui liberto pelo Senhor. Eu mal saí das fraldas, eu já estava ouvindo o Evangelho pela graça de Deus. A minha história é muito mais uma história de proteção. O Senhor me poupou de muitas coisas. Pela graça dEle, Ele me alcançou muito cedo. Mas você lembra o dia que você encontrou o Senhor? Você lembra quem falou de Jesus para você? Você lembra como isso fez diferença na sua vida? Não foi um dia comum, não foi um dia qualquer. Esse foi o dia que você entendeu que você era um pecador miserável, resgatado por um Salvador amoroso. Esse dia muda a nossa história. Ele divide o modo como nós contamos a nossa história entre antes e depois de Cristo. Mas o segundo dia mais importante da sua vida é quando você entende o porquê que Ele fez isso por você. Sim, Ele te ama. Sim, Ele quer te resgatar. Sim, Ele quer estabelecer um relacionamento maravilhoso com você. Sim, Ele quer transformar a sua vida, novidade de vida. Ele quer que a sua vida seja repleta de vida e vida em abundância. Mas qual é a missão que Ele tem para você? Qual é a missão que Ele desenvolveu e Ele ofereceu para você? Todos nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. Mas eu tenho certeza que esse Deus que encontrou você, onde você estava, Ele não simplesmente te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para uma novidade de vida. Ele também ofereceu para você os dons dEle, as capacitações dEle. Os princípios e valores dEle nos foram dados pela igreja e agora, capacitado pelo Espírito, você foi incluído em uma grande missão. A grande pergunta é, nesse processo todo, quem você é? Porque você pode se definir como uma pessoa que conheceu a Cristo Jesus e você vai dizer, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu conhecia Deus, eu conhecia a sua palavra, eu fui resgatado. Amém. Graças a Deus por isso. Mas quem é você no reino? Quem é você enquanto filho de Deus? Quem é você enquanto membro de uma comunidade que busca inspirar a transformação pelo Evangelho? E essa pergunta é uma pergunta um pouco mais difícil de responder. E às vezes nós gastamos anos da nossa vida tentando responder. E eu me lembro que essa resposta, ou a resposta para essa pergunta, aconteceu para mim em um dia em que eu conversava com um grande amigo, um missionário chamado Edmur. Edmur era um missionário que trabalhava com adolescentes, ele era focado em evangelização. Como pastor responsável pela área de missões urbanas da nossa igreja, nós acabamos fazendo uma parceria, nós andávamos juntos, eu sempre me vi no ministério, sempre me vi servindo ao Senhor, mas sempre ficava aquela pergunta, mas o que é que Ele quer de mim? O que é que Ele quer produzir através da minha vida? Quem eu sou no reino? E tendo uma conversa um dia em casa, no meio de um churrasco, aliás, uma boa dica, o melhor lugar para fazer essas coisas é em um churrasco. Se você é vegano, a gente faz abobrinhas para você, não tem problema. Mas continua sendo no churrasco, é uma boa, muito bom. E a gente conversava sobre coisas, e ele falava, o que você quer fazer, quais são as suas perguntas, né? O que está acontecendo no seu coração. E eu abri o meu coração para dizer, eu tenho certeza que o que eu faço por amor e faço porque quero fazer. Mas eu não tenho certeza que é aqui que eu vou passar o resto do meu tempo. E ele falou, mas o que é que te impede de fazer aquilo que você acredita que Deus te chamou para fazer? E como você deve imaginar, eu tinha uma lista de coisas para apresentar. Muita coisa para fazer. Tenho família. Tenho compromissos. E ele olhou para mim e disse o seguinte, uma frase que marcou minha vida e mudou a minha vida. Ele me disse o seguinte, se você não aprender a abrir mão de coisas boas, você nunca vai experimentar coisas excelentes. Essa frase mudou minha vida. Porque eu não tinha medo de me envolver com o ministério. Eu não tinha medo de dedicar minha vida para Cristo. Eu não estava preocupado em fazer outra coisa. Eu não estava procurando um outro trabalho. Eu não queria encontrar um modo de sair de onde eu estava. Eu só queria entender o que é que Deus tinha me chamado para fazer. Com clareza. E ele me disse isso. Se você não aprender a abrir mão de coisas boas aqui, tem muita coisa boa para você. Seus filhos vão ser cuidados, aqui vocês vão ser protegidos, aqui tem estabilidade, aqui tem certezas. Muitas coisas boas. O amanhã tem muitas incertezas, mudanças, muitas incertezas. Mas talvez Deus tenha coisas melhores para você lá na frente. E a verdade é que se nós prestarmos atenção na nossa história, isso é muito verdade. Nós temos muitas coisas boas em volta de nós. E às vezes nós trocamos as coisas excelentes de Deus porque nós estamos contentes com o bom que Ele já nos deu. Você tem um bom trabalho. Você está morando em uma boa localização. Você tem uma boa casa. Relacionamento com a família é bom. Tirando a sogra, é ótimo. Mas às vezes Deus precisa tocar no nosso coração e mexer em áreas da nossa vida que são confortáveis, que estão no nosso ambiente de convívio e que nós não estamos prontos a deixar Deus mexer naqueles lugares porque eles são bons. E aquilo que é bom se tornam como algemas, peso, e não nos permitem experimentar coisas excelentes com o Senhor. Mas não pense que isso é um mal da nossa geração, da nossa época. Não pense que isso é um problema do meu coração ou do seu coração. Esse é um problema de todos aqueles que em algum momento encontraram a Cristo Jesus. Todos aqueles que em algum momento tiveram um contato com Cristo Jesus e que entenderam quem Ele é, vivem esse dilema. Porque eles viram suas vidas serem completamente transformadas por Cristo Jesus. Eles viram suas vidas sendo completamente modificadas e transformadas de dentro para fora, de um modo que eles jamais esperariam. E eles olham para sua experiência de vida e o Senhor continua trabalhando nesse coração duro, mas produzindo coisas fantásticas. Mas ainda falta uma segunda pergunta. Quem sou eu no reino? Agora que eu fui resgatado, o que é que eu vou fazer? E se nós temos esse problema, essa dificuldade só de ouvir as coisas que Deus faz e de experimentar as coisas que nós vemos Ele fazer nas nossas vidas, imagina uma pessoa que está literalmente andando em volta de Jesus. Imagina por um momento que Jesus estivesse andando não na Galileia, mas na Liberdade. E que você tivesse a chance de vê-lo andar ali na Liberdade, curando pessoas. Ele vai lá no Jaguaré e expulsa um monte de demônio, foi assim que eu cheguei aqui. Imagina que ele vá para vários lugares, ele está dando pão para as pessoas, eles estão comendo e você está ouvindo isso, você está falando, caramba, quem que é esse cara? É com esse cara que eu quero andar. Ele não tem medo de falar o que pensa, ele ensina o que acredita. Mas ele ensina com uma autoridade que é diferente. Ele faz coisas com uma autoridade que é diferente. E em volta dele começaram a surgir pessoas que nós vamos chamar de pessoas que ficaram profundamente entusiasmadas por ele. Pessoas que olhavam para ele e diziam: é isso que eu quero para mim. O que ele faz, eu não vi ninguém fazer. E no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a história de um homem que é exatamente assim. Nos versículos 47, 57 e 58, você vai ouvir a história desse jovem. Ele chega para Jesus entusiasmado, e eu disse jovem, não é nem porque o texto diz que ele é jovem, é porque ele está tão entusiasmado que eu acho que ele é. É difícil ver esse tipo de entusiasmo num senhor de 60 anos, com todo respeito, Celso. Mas é um pouco mais difícil. Olha a cara de entusiasmo que ele me olhou. Eu acho que ele era um jovem. E se você olhar o capítulo inteiro, você vai encontrar Jesus Cristo. Ele multiplica coisas. Ele faz milagres. Ele ensina. Ele faz coisas impressionantes. E esse jovem, quando eles andavam pelo caminho, versículo 57, Jesus está passando por ali. O ponto de Jesus não era ir atrás desse rapaz. Eles estão no caminho. E se você prestar atenção no contexto dessa frase, no Evangelho de Lucas, ele está a caminho de Jerusalém. E lá para os seus discípulos, que estavam andando mais perto dele, ele tinha dito: essas coisas bonitas que vocês estão fazendo são todas muito legais. Mas eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou entregar a minha vida. Essa é uma jornada de morte. Mas quem está do lado não está vendo isso. Esse garoto encontra Jesus a caminho. Jesus está a caminho da cruz. Mas esse garoto vê o milagreiro passando. Ele vê o motivador das multidões. Ele vê o coach passando, mudando a vida de todo mundo. E ele diz: é esse cara, é esse cara. Um homem que nós não sabemos quem é, vira para ele e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Era um bom garoto, determinado, focado. Ele diz: eu te seguirei. E se você lembra alguma coisa dos evangelhos, essa era a frase mais bonita que alguém poderia dizer para Jesus. Essa foram a mesmíssima frase que os discípulos disseram para ele. Ele passa por um deles que estava trabalhando na coletoria, ele diz: me segue. Ele diz: eu te seguirei. E eles vão. E esse homem, esse garoto, ele estava comprometido com essa ideia. Porque ele diz: eu vou onde? Onde quer que você vá. Eu não só vou te seguir, não importa quem vai, onde vai. Que é a mesma frase que Pedro vai dizer um pouquinho mais para frente: Senhor, ainda que todos te abandonem, não importa, eu estou contigo e não abro. Entusiasmado pelo poder de Deus testemunhado na vida de Jesus. Esse garoto não sabia para onde Jesus estava indo. Esse jovem não entendia que o próximo passo era rejeição e morte. Ele viu as glórias. Ele viu as alegrias. O entusiasmo. Mas não entendeu a profundidade do compromisso. Não entendeu o peso de se seguir a Cristo Jesus. E para ajudá-lo, Jesus Cristo diz o seguinte: Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos. Jesus podia ter usado qualquer animal para descrever a si mesmo, mas ele resolveu usar a raposa. O que é que a raposa e o passarinho têm em comum? Eles vão para muitos lugares. A raposa, ela anda por aí de maneira errante, mas no final do dia ela vai voltar para a sua toca. Passarinho vai voar, mas no final do dia ele vai voltar para o seu ninho. Ele tem o seu lugar. Jesus está dizendo: eu não tenho nem onde dormir. Eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Você tem certeza que o seu entusiasmo é compatível com o compromisso e a responsabilidade de ser meu seguidor? Você tem certeza que o teu entusiasmo é compatível com o custo de andar comigo? Esse garoto já tinha tido um encontro com Cristo, ele já tinha alguma coisa sobre Jesus, ele já sabia, mas ele ainda não tinha entendido quem ele era no reino. Ele ainda não tinha entendido qual era o lugar dele nesse ministério. E Jesus precisa corrigir a sua visão. Jesus precisa corrigir o modo como ele pensa. Mas Jesus não disse para ele, em função das suas convicções erradas, não venha. Em função do seu entusiasmo mal orientado, não venha. A única coisa que Jesus disse para ele foi, eu preciso corrigir as suas expectativas. Você viu a glória, mas a cruz está chegando. Você viu o milagre, mas a morte está à porta. Jesus não rejeita jovens entusiasmados. Mas Jesus não pode andar com gente que só está entusiasmada. Pessoas que só veem, só o acompanham, que são seguidores de Twitter. São pessoas que conseguem curtir frases bonitas que ele posta no Twitter, que gosta das fotinhos que ele postou no Instagram. Seguir a Cristo Jesus não tem nada a ver com aplaudir comentários no Facebook. Seguir a Cristo Jesus significa equilibrar o entusiasmo diante do compromisso. No final do dia, a missão de Cristo está sempre acima do nosso conforto. Não é possível seguir a Cristo Jesus e ficar preocupado com onde você vai dormir. Ele não tem onde reclinar a cabeça. A missão de Cristo Jesus está sempre acima do nosso conforto. Não dá para seguir a Cristo Jesus esperando que Ele não vai mexer na zona de conforto da tua vida. Não dá para seguir Jesus e esperar que Ele não altere, que Ele não mude algo na sua vida. Não dá. Jesus não está dizendo para esse homem, olha, é muito ruim que você tenha uma casa hoje. Jesus Cristo não está dizendo, não existe nada errado que você tenha um lugar para ir dormir essa noite. Aliás, essas são coisas muito boas. O que ele está dizendo é, se você não aprender a abrir mão das coisas boas, você não vai experimentar coisas excelentes comigo. Ter uma casa, um trabalho, um negócio funcionando é muito bom. Mas às vezes são coisas que a gente deixa para trás para experimentar coisas excelentes. O jovem não foi proibido de andar atrás de Jesus. Ele só teve a expectativa corrigida. E o que nós precisamos fazer não é achar que Cristo nos proíbe de andar com Ele. O que nós precisamos olhar para esse texto não é ver Jesus como se Ele estivesse dificultando um acesso. Ele não está. O que nós temos que entender é, se nós não estivermos prontos a sacrificar o nosso conforto, nós não estaremos prontos para seguir a Cristo Jesus para Jerusalém, onde nós seremos sacrificados. O entusiasmo pelo Senhor é bom, mas o Senhor está dizendo, entusiasmo sem compromisso não funciona no reino. Mas esse não foi o único que passou por ele. Na sequência vem um outro rapaz, uma outra interação. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Nós vamos encontrar o indivíduo ocupado. Esse indivíduo, ele tinha muitos afazeres. E em função dos seus muitos afazeres, ele não podia abrir mão. E para esse indivíduo, no meio da multidão, imagina uma multidão em volta de Jesus. Ele olha para esse indivíduo e ele diz para esse indivíduo: siga-me. Essa é uma pessoa convidada por Cristo Jesus para se juntar ao grupo de discípulos. Ande comigo. Jesus convida esse indivíduo, ele disse, é para você, vem. Mas o homem respondeu, deixa-me, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. No nosso contexto, essa frase é um pouco esquisita. No nosso contexto, essa frase não faz muito sentido. Talvez alguém diria, talvez o pai desse indivíduo era rico, então quando o pai falecesse, esse garoto seria um bom herdeiro, ele teria estabilidade, poderia seguir a Cristo Jesus. Mas no mundo antigo, essa não era a preocupação do garoto. No mundo antigo, a ideia de sepultar o pai era uma tarefa mais honrosa que um filho tinha. Diferente dos nossos dias em que nós celebramos a juventude e a tolice da juventude, no passado eles celebravam a idade e a sabedoria da idade. Os mais velhos eram mais respeitados porque eles eram mais sábios. Porque eles passaram por coisas da vida, eles transmitem a tradição, eles transmitem um ensino. São pais que ensinam filhos, são avós que testemunham as histórias do passado para os netos. São os mais velhos que tomam as decisões, eles que são os líderes da comunidade. E a coisa mais honrosa que um filho poderia fazer para o pai era garantir que ele tivesse um sepultamento. Na perspectiva dos dias de Cristo Jesus, a ideia de um sepultamento não era simplesmente uma cerimônia de despedida. Não era um dizer, tchau, nós agradecemos pela sua existência. Sepultar um pai significa dizer, ele fez tudo por mim. Significa honrá-lo até as últimas consequências. O que esse jovem está dizendo não é nada ruim. Ele está dizendo, Jesus, eu tenho um compromisso com o meu pai e com a minha família, que é tão importante para mim, que é tão honroso para mim, que embora o Senhor esteja me convidando para segui-lo, eu preciso cumprir esses meus compromissos familiares. Eu preciso honrar o meu pai. E qualquer pessoa entenderia isso nos dias de Jesus. Qualquer pessoa entenderia isso nos dias de Jesus. Se você voltar para a lei do Antigo Testamento, você vai lembrar que os levitas não podiam pôr a mão em copos. A ideia de purificação cerimonial, eles não podiam ter contato com um outro. Eles eram proibidos disso. Só tinha uma exceção. Se fosse um parente dele. Se o levita tivesse que sepultar o próprio pai, ele estava isento da legislação da impureza. Porque da perspectiva da lei, a honra ao pai é maior e mais importante do que as leis cerimoniais de pureza. Esse garoto, esse jovem, ele não estava dizendo para Jesus, olha, eu estou com preguiça. Ele não disse para Jesus, olha, eu estou desinteressado. A resposta desse garoto não foi, eu não posso, eu não vou. A resposta desse garoto foi, me permita honrar o mais alto compromisso que eu tenho por honrar. Então eu vou. Mas Jesus respondeu o seguinte em Lucas capítulo 9, 59. A outro diz, siga-me. Mas esse respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. 60. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Essa frase de Jesus agora que eu apresentei para vocês, o conceito da importância e do valor de se sepultar o pai, parece agora que Jesus foi agressivo com esse garoto. Mas Jesus foi duro com ele mesmo. Jesus não está dizendo você não pode sepultar o seu pai. Jesus não está dizendo deixe de honrá-lo. Jesus está dizendo para ele que ele não precisa esperar até aquele dia para começar a seguir a Cristo Jesus. Porque ele disse, você vá e proclame o reino de Deus. O grande problema desse indivíduo é que porque ele acreditava que os seus compromissos, por serem honrosos demais, eles precisariam ser realizados antes de que ele pudesse se envolver com uma outra coisa. Ele precisaria primeiro terminar isso e então fazer aquilo. Primeiro eu vou doar a minha vida, depois eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Vou doar a minha vida ao trabalho e depois eu gasto tempo com o Senhor. Sendo pastor, eventualmente a gente tem o privilégio de conversar com outras pessoas e ouvir suas histórias. E uma das histórias que a gente escuta com alguma frequência são de pessoas que se chamam, se entendem convidadas pelo Senhor, chamadas para fazer o seu trabalho. Mas eles estão muito atarefados com as coisas da vida. Uma vez conversei com um jovem que ele disse o seguinte: o meu plano é dedicar a minha vida inteira para o ministério. Eu quero gastar a minha vida no ministério. E eu falei: mas o que te impede? Ele respondeu: primeiro eu preciso organizar a minha aposentadoria. É mais ou menos a mesma coisa. A ideia desse jovem, muito boa, era: eu vou fazer tanto dinheiro quanto possível, vou economizar tanto dinheiro quanto possível, e eu vou antecipar a minha aposentadoria tanto quanto possível, e então eu vou servir o Senhor. Jesus Cristo está olhando para esse homem e dizendo: deixa a aposentadoria cuidar da aposentadoria. Nos nossos dias, talvez ele diria: deixa os juros que cuidem dos seus juros, dos seus investimentos. Mas você vai e prega o Evangelho. Você vai e proclama o reino de Deus. Não é amanhã, não é quando, é agora. Jesus Cristo não anda com desocupado. Jesus Cristo não é chefe de vagabundos. Jesus Cristo anda com pessoas profundamente ocupadas, mas que entenderam que existe um lugar para a missão de Deus na vida deles que eles não abrem mão. Eles vão para o trabalho como representantes de Deus. Eles vão para missões como representante de Deus. Eles vão trabalhar nos bairros como representante de Deus. Eles não estão esperando alguma coisa acontecer. Eles entenderam que a vida deles é agora. Porque o que Cristo está nos ensinando é que a missão que Ele tem para nós tem que estar acima dos nossos compromissos. Se você acredita que os seus compromissos são mais importantes que a missão de Cristo de Deus, você perdeu de vista o que significa seguir a Cristo Jesus. Jesus Cristo não está negociando com a gente o nosso papel e a nossa função. Ele não está perguntando: explique para mim qual é a categoria que você melhor se adequa. Ele não está dizendo: escolha o campo de opção que melhor descreve as suas possibilidades. Jesus não quer parte da sua vida, Ele não quer parte do seu tempo, Ele não quer parte de nada. Ele quer você inteiro, teu tempo todo, tua vida por completo. E Jesus também não está dizendo que o seu trabalho é ruim. Jesus não está dizendo que seu trabalho é péssimo. Ele está dizendo: é bom que você tenha o seu trabalho. É bom que você tenha os seus compromissos. Mas às vezes nós precisamos abrir mão de coisas boas para experimentar coisas excelentes. Às vezes nós precisamos ser encontrados com Cristo Jesus de tal forma que nós vamos deixar de ver esse mundo de cabeça para baixo. E nós vamos ver a realidade como ela é. Mundo desesperado de carência de Deus. Mundo onde as pessoas se perdem porque não conhecem a verdade do Evangelho. Um mundo onde as pessoas estão consumidas por tolices, perdendo suas vidas, abandonando a possibilidade de desfrutar da bondade do Senhor. É E às vezes a gente precisa aprender a abrir mão de coisas boas que nós experimentamos nesse mundo, para avisar esse mundo que existe vida melhor. Você fala, mas a reputação do meu trabalho depende do meu silêncio. Sacrifica a sua reputação. Os meus relacionamentos dependem de eu não ser muito claro na mensagem do meu, do evangelho que eu creio. Faça amigos de verdade, então. Os meus familiares são duros, eles não querem ouvir. Não tem problema. É melhor que eles rejeitem o que você tem a falar do que eles nunca escutarem o que você tem para dizer. Às vezes nós temos que abrir mão de coisas boas para experimentar coisas que são excelentes com o Senhor. E eu garanto para vocês. O Senhor não tira coisas boas da nossa vida para nos entregar coisas piores. Mas lembre-se, o que você chama de excelente e o que ele chama de excelente nem sempre são a mesma coisa. E por fim, Lucas capítulo 9 vai nos contar a história de um outro encontro de Cristo Jesus. E esse a gente vai chamar de dividido. Esse é aquele indivíduo que ele quer. Mas calma. Eu quero muito, mas espera aí. Eu não conheço nenhuma história melhor de divisão de coração do que quando eu era um jovenzinho. Morava em Boa Vista. E a gente frequentava a igreja presbiteriana. Primeira igreja presbiteriana de Boa Vista. E para vocês que estão preocupados com essa informação, sim, eu já fui primo. Mas me converti. Estou brincando. Mas eu ia na primeira igreja presbiteriana de Boa Vista e meus pais, eles iam geralmente no mesmo carro. Porque nós não tínhamos carro, nós usávamos o carro da missão. Era uma Kombi. Era uma Kombi que meu pai usava para o trabalho da missão. Essa era a Kombi que levava a gente para a igreja. Era nessa Kombi que nós levávamos várias pessoas para a igreja com a gente. E a gente estava nesse momento de ir embora para casa. E naquele ano, meu pai tinha comprado uma Marajó. Vocês lembram desse carro? Que era tipo um Chevette Wagon. Olha só que bonito, Marajó. Ele comprou a Marajó e naquele período nós tínhamos o carro da família e eventualmente o carro, a gente estava andando com o carro da missão. E naquele domingo, meu pai foi de Kombi porque tinha tarefas por fazer e minha mãe foi de Marajó. E na hora de ir embora, minha mãe estava parada de um lado da rua, meu pai estava parado do outro lado da rua, Kombi, o Marajó, e eles falaram assim, vamos embora. Cada um entrou no seu carro e olharam para a gente e falaram assim, vocês vão com quem? Eu falei, eu vou na Kombi. Meu outro irmão, mais velho, Mariana. Onde você vai, Mariana? Eu vou na Kombi. E ficou a Marília no meio da rua. Marília, e você? Ela falou assim, eu vou na Kombi, mas eu quero ir com a mãe. Mas eu quero ir com a mãe, mas eu quero ir na Kombi. E ela não ia nem para um lado, nem para o outro. Ela não conseguia escolher no meio da rua. Graças a Deus, Boa Vista não tinha trânsito. Você pode imaginar que os cavalos estavam passando com as suas carroças ao lado. Mas não era assim. Já tinha Marajó lá, já tinha Kombi. E ela começou a chorar. Ela teve uma crise de choro no meio da rua. Porque ela não conseguia escolher quem ela queria agradar e quem ela queria desagradar. Na mente dela, ir com meu pai era ofender a minha mãe. Ir com a minha mãe era ofender o meu pai. Ela não conseguia escolher. Claro, a gente pegou ela, colocou na Kombi e ela foi chorando que ela desrespeitou a mamãe. Mas nós somos assim às vezes com o Senhor. Nós acreditamos que se nós nos dedicarmos para o Senhor em alguma coisa, nós vamos ofender nossos familiares, nosso trabalho. E nós acreditamos que se nós nos dedicarmos para o nosso trabalho, nós vamos ofender o Senhor. E nós não fazemos nenhuma coisa nem outra coisa muito bem. Esse garoto era mais ou menos assim, ele chega para Jesus e diz assim, e assim disse um outro, Senhor, eu vou seguir, eu vou. Você está convidando pessoas para ir? Esse moço deu a entender que ele não quer, eu estou querendo, eu vou. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. O pedido desse garoto era alguma coisa não razoável? Ele tinha entendido que se ele fosse seguir Jesus Cristo, talvez ele não voltasse para ver sua família. Era uma coisa ruim? Se você voltar para o Antigo Testamento, você vai perceber que é exatamente o que acontece na história de Elias e Eliseu. Exatamente a mesma coisa acontece. Ele diz, deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, e então eu irei contigo. E o profeta diz, vá e volte. Não tinha nada intrinsecamente errado no pedido desse garoto. Aliás, era um pedido com respaldo bíblico. Ele poderia dizer, Senhor, eu li nas Escrituras. Me permita voltar e me despedir. Esse é um compromisso que eu não abro mão. Esse é um relacionamento que eu não abro mão. E Jesus responde da seguinte maneira para esse jovem. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus identificou uma coisa no coração desse jovem que mora nos nossos corações. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, nós sabemos que Ele vai transformar a nossa vida de cabeça para baixo, que Ele vai mudar todas as coisas da nossa vida. Ele sabe que quando nós começamos a nos perguntar qual é o nosso lugar nesse ministério, o que é que a gente tem que fazer, Ele sabe que a gente vai ter dúvidas. Mas tem uma coisa que Jesus não aceita nesse processo. É um coração dividido. O coração dividido daquele que fala, eu vou, mas espera. Eu vou, mas calma. Você deve imaginar o que é um arado. Um arado era aquele instrumento usado para fazer os primeiros movimentos na terra antes do processo de plantio. Era algo difícil de controlar, pesado. Provavelmente puxado por um animal mais forte. E você não vai fazer um bom trabalho se enquanto está levando o seu arado na terra seca de onde eles moravam. Era um trabalho duro, pesado. Mas não dá para fazer esse trabalho do arado enquanto você está olhando para trás. Você vai perder o foco, você vai perder a direção. Jesus usa essa imagem para dizer, não dá para andar comigo e ter o coração dividido. Olhar para trás é coisa de quem não duvida. De quem duvida, de quem não confia. A esposa de Ló olhou para trás. Os israelitas olharam para trás, depois de atravessarem o Mar Vermelho. Ah, cebolas do Egito, ah, a vida do Egito. Lá nós éramos escravos e éramos felizes. A gente era tratado como resto, mas era muito melhor que morar no deserto com o Senhor. Olhar para trás não é desistir. Olhar para trás não é abandonar. Olhar para trás é não conseguir focar na missão que o Senhor deu para você. E você lembra dos dias de outrora, das glórias de outrora. Mas ninguém que tendo colocado a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aptidão para o reino de Deus não é uma questão de salvação. Aptidão para o reino de Deus é aptidão para o serviço. É prontidão para estar servindo. Pessoas que têm coração dividido assim, não vão servir. Não estão prontos. Jesus não rejeita esse garoto, mais uma vez. Jesus não está dizendo para esse garoto, olha, infelizmente nós vimos a sua aplicação e não deu match. Jesus não está dizendo isso para ele. Jesus está dizendo para o garoto o seguinte, se hoje os teus laços familiares são tão importantes para você, é possível que lá no futuro você tenha uma crise de solidão e você queira voltar. Não dá para ser assim. Você está pronto para ir? Você vai ter que deixar tudo para trás. Seguir a Cristo Jesus está acima dos nossos convívios, inclusive os familiares. Jesus está dizendo para esse garoto que não tem nada errado em que ele tenha uma boa família. Ele não está dizendo para ele que não tem nada errado em ter vontade de participar de tempo com a sua família, que é uma boa família. Ele só está dizendo para esse garoto: se você não abrir mão dessas coisas boas, você não vai desfrutar coisas excelentes comigo. E observe que em todos os encontros, em todos os encontros dessa narrativa, nenhuma das pessoas que se encontraram com Jesus ali naquele dia, nenhuma delas tinha algo irracional para dizer, alguma coisa que não era razoável. Todos eles apresentaram informações legítimas, boas. Era honra aos pais, era o cuidado dos pais, o amor da família. Mas o ponto de Cristo Jesus, e aqui que está o ponto elementar, o ponto do ensino radical de Cristo Jesus, é que ele não compara o compromisso com ele com coisas como andar no mundo, fazer coisas do mundo. Ele não está dizendo que é melhor andar com ele do que viver numa vida de pecado desgraçada nesse mundo. Jesus pegou os melhores exemplos de bons relacionamentos, de boas ocupações. Ele disse: andar comigo é melhor do que todas essas coisas. Andar comigo é prioridade sobre todas essas coisas. Ele não está dizendo que essas coisas são ruins e condenáveis, ele só está dizendo: essas coisas boas que prendem vocês, se vocês não aprenderem a abrir mão delas, vocês não vão desfrutar de coisas melhores comigo. Nós falamos muito sobre seguir a Cristo Jesus, mas nós não prestamos atenção nos custos que isso significa. Nós já entregamos a nossa vida para Ele, nós já dissemos: transforma a nossa vida, muda por completo. A única pergunta que falta a gente aprender a responder é: quem é que nós somos então nesse reino para o qual Ele nos chamou? Qual é a missão que Deus deu para você? E lembra, Jesus Cristo não rejeita discípulos, Ele só corrige expectativas. Ele não está dizendo para esses indivíduos que eles não podem ser, da mesma maneira que Ele não está dizendo para nenhum de nós que nós não podemos ser. Ele conhece os nossos defeitos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos fracassos, Ele conhece as coisas que nos amarram, as coisas que nos prendem. Jesus Cristo sabe exatamente onde você está hoje na sua caminhada com Ele. E acredite, Ele não rejeita você onde você está. Mas Ele precisa corrigir o modo que a gente pensa a respeito desse relacionamento. Deus não nos chamou somente para uma vida de salvos na eternidade. Ele nos chamou para uma missão nessa terra. Ele nos convidou para uma missão nesse lugar. E é aqui que nós temos o privilégio de servi-lo. Ele não rejeita discípulos, Ele restaura discípulos. Jesus não está tendo esses encontros no qual Ele é duro com esses jovens porque Ele quer destruir e atropelá-los. Muito pelo contrário, é porque Ele quer restaurar a nossa visão, Ele quer restaurar o modo como nós olhamos, Ele quer restaurar o que significa seguir a Cristo Jesus. Ele quer tirar dos nossos olhos esse entusiasmo pelas coisas grandes, o medo das coisas que nós vamos deixar para trás e os supostos problemas que nós vamos ter com a nossa família. Jesus Cristo está dizendo: você não precisa de nenhuma dessas coisas, de nenhum desses medos. São todas coisas boas. Mas eu tenho coisas excelentes para vocês. Quando Jesus Cristo nos ensina e abre os nossos olhos, Ele restaura a nossa visão para compreender o que significa seguir a Jesus, nós entendemos o que cada um desses garotos erraram, ou cada um desses garotos errou no seu diálogo com Cristo Jesus. Eles perderam de vista um detalhe muito importante que Lucas tinha deixado no contexto, que faz toda a diferença para entender o que é que acontece naqueles relacionamentos, naquelas interações. No capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, Você vai negar a si mesmo. Você vai tomar diariamente a sua cruz. E aí você vem. Negar a si mesmo significa todas as minhas amarras, essas coisas boas que me prendem, eu nego, eu abro mão. Tomar a sua cruz significa saber, Jesus está indo para Jerusalém para morrer, eu estou indo atrás dele, eu estou indo para morrer lá em Jerusalém. E aí sim nós vamos segui-lo. E aí sim nós vamos segui-lo. Esse compromisso de seguir a Cristo é o compromisso subsequente daqueles que conheceram a Cristo. Se na sua história de vida você lembra de quando Jesus Cristo te chamou e te resgatou, esse é o início da tua história com o Senhor. Mas tem uma segunda parte, que é quem você é nesse reino agora. E ele continua dizendo, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a salvará. Se você quiser salvar a sua vida, mantendo os teus compromissos, tua agenda ocupada, pensando no, na herança que você vai deixar para os teus filhos, você vai passar essa vida inteira e vai perdê-la no final. Porque no final, você não sabe nem o que vão fazer com o seu dinheiro. Você não sabe nem se seu filho vai ser prudente para lidar bem com o que você vai deixar para ele. Se você achar que as suas ocupações são a coisa mais importante da sua vida, que o seu trabalho é a coisa mais importante da sua vida, você vai passar a sua vida e não vai perceber que você perdeu e desperdiçou. Se você acha que a sua família é a coisa mais importante da sua vida, e você vai gastar todo o teu tempo com a tua família, você vai desperdiçar. E lembra, nenhuma dessas coisas são ruins, são coisas boas. Mas o Senhor tem coisas excelentes para nós. Se a gente não aprender a abrir mão dessas coisas boas, nós não vamos desfrutar de coisas excelentes. A pergunta é, quem é você? Você está ocupado demais? Dividido demais? Entusiasmado demais? Ou você de fato está comprometido com Cristo Jesus e o seu plano? Quem é você? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez usar a tua palavra, usar o teu ensino para falar ao nosso coração. Muito obrigado por mais uma vez, Senhor, usar as palavras do teu Filho, as interações de Cristo Jesus, para falar conosco, Senhor. Quando nós olhamos para a tua palavra, Senhor, nós somos confrontados com verdades desconfortáveis. São verdades que incomodam o nosso ser, são verdades que mexem com as nossas convicções, com as nossas afeições. São verdades que têm o poder de transformar as nossas vidas. Senhor, hoje, nessa manhã, existem muitas pessoas aqui entusiasmadas, ocupadas, com o coração dividido. Senhor, tem misericórdia de cada uma delas. E não permita que eles passem a vida acreditando que o trabalho que eles têm por fazer é a melhor coisa que eles têm para desfrutar dessa vida. O melhor que nós temos nessa vida é o Senhor. O Senhor é a melhor parte da nossa vida. Nosso relacionamento contigo é a melhor parte dessa vida. O Senhor é o melhor que nós temos. E nós queremos desfrutar do teu melhor. Nós louvamos o Senhor por todas as coisas boas que o Senhor nos deu. Mas nós pedimos, por favor, não permita que nenhuma dessas coisas boas nos impeçam de desfrutar de coisas excelentes contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.